Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Carolina Magalhães e hoje vamos falar sobre o artigo Comunicação e Cultura na Era Digital, Relação entre Concentração e Democratização Midiática, da autora Eula Cabral. Eula Dantas Taveira Cabral é coordenadora do nosso Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, EPCC. Tem pós-doutorado em Comunicação pela UERJ. É doutora e mestre em Comunicação Social pela UMESP. Chefe do Setor de Pesquisa em Políticas Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa. Além de ser professora do Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos e coordenadora de conteúdo do portal institucional da Fundação Casa de Rui Barbosa. Eula Cabral é a coordenadora do nosso canal de podcasts sobre economia política da comunicação e da cultura. Vamos à obra! O capítulo Comunicação e Cultura na Era Digital, Relação entre Concentração e Democratização Midiática, faz parte do e-book O Tecido Social da Comunicação, da Cultura e da Informação. Publicado em 2021 pela editora Meus Ritmos, o e-book é o segundo volume da coleção Comunicação, Cultura e Informação, que tem o selo EPCC. Foi organizado pelos coordenadores dos grupos de pesquisa EPCC e EMERGE, os pesquisadores Eula Cabral e Adilson Cabral. Comunicação e Cultura na Era Digital, Relação entre Concentração e Democratização Midiática, de Eula Cabral, investiga como as novas tecnologias atingem os cidadãos brasileiros sob os ângulos sociais, culturais, econômicos, políticos e midiáticos. Além disso, traça um panorama da organização da mídia, que é a concentrada, o que acaba evitando a democratização da comunicação e da cultura. Na primeira parte do texto, Brasil, um país midiático para todos?, a autora traz dados da TIC Domicílios 2020, edição Covid-19, metodologia adaptada, lançada no dia 18 de agosto de 2021. A pesquisa registrou que 81% da população do país é usuária de internet, indicando um aumento de domicílios com acesso à internet, tanto em áreas urbanas como rurais, além do aumento da proporção de usuários se comparados a 2019. Eula Cabral também apresenta dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua 2021, onde se registra que a TV aberta está presente em 96,3% dos domicílios brasileiros. Em relação à TV por assinatura, ela está presente em 30,4% dos domicílios. A telefonia móvel em 94% dos lares brasileiros. No que tange o acesso à internet, a pesquisa verificou que ela está em 82,7% dos domicílios, onde o celular é o principal dispositivo de acesso, sendo utilizado por 98,6% dos entrevistados. A partir desses dados, a autora busca elucidar questões referentes ao cotidiano brasileiro e os impactos provocados pelos conglomerados midiáticos e as novas tecnologias no dia a dia dos brasileiros. Segundo ela coloca na página 14, abre aspas, a partir do embasamento científico e documental, é possível analisar o impacto da concentração na radiodifusão, que atinge quase 100% do país, com TV aberta e emissoras de rádio, a partir dos principais conglomerados privados, Rede Globo, SBT, Rede Bandeirantes, Record e Rede TV, e nas telecomunicações, verificando as empresas Oi, Claro, TIM, Vivo e Sky, que atuam na telefonia fixa e móvel, banda larga internet e TV por assinatura. Fecha aspas. Na página 14, mostra no radar midiático a comunicação e a cultura no Brasil. Para Eula Cabral, o estudo da comunicação, da informação e da cultura são importantes para a compreensão da mídia brasileira, como estudos críticos sobre o uso de tecnologias de informação e comunicação, e também a apropriação e uso de novas tecnologias. Para ela, a legislação brasileira também é fonte de informação para esses estudos sobre a mídia. A Constituição Federal de 1988 considera o setor de radiodifusão um setor distinto das telecomunicações e, assim, suas legislações são separadas. Esse movimento, segundo a autora, abre aspas, ignora a convergência tecnológica que existe na mídia, fecha aspas. Em relação à radiodifusão, no artigo 223 é apontado sobre a complementariedade dos sistemas privados, público e estatal no momento da outorga, da concessão e autorização para o serviço de radiodifusão. No entanto, o que se observa, de acordo com a autora, abre aspas, no Brasil, o modelo sustentado pelo mercado envolve emissoras de rádio e TV de grupos privados brasileiros, comandados por políticos, famílias e igrejas. Os grupos midiáticos públicos e estatais são deixados de lado, fecha aspas. Com exceção da Empresa Brasil de Comunicação, o maior grupo de comunicação pública do país, Eula Cabral aponta que o governo federal permite que a área midiática seja dominada pelo mercado, indo contra os preceitos constitucionais. O não cumprimento desses dispositivos legais resulta na falta de diversidade e pluralidade cultural e de conteúdo que são exibidos no país. Segundo ela coloca na página 15, abre aspas, grupos de mídia mantêm seu poderio e exercem influência sobre elaboração de políticas em sua área de atuação. Fecha aspas. No final da página 15 e ao longo das próximas páginas, Eula Cabral decorre sobre os cinco conglomerados da área da radiodifusão que abrangem quase 100% do território brasileiro. Abre aspas, influenciando as pessoas com suas programações que são limitadas à realidade cultural de duas grandes capitais onde estão suas sedes, Rio de Janeiro e São Paulo. Fecha aspas. Na página 16, a autora apresenta informações sobre o Mídia Dados 2020, que, abre aspas, traz informações sobre o alcance dos grupos de mídia aos domicílios que têm TV e os números de 2019 sobre a quantidade de geradoras e retrotransmissoras destes cinco conglomerados midiáticos que chegam em quase todo o Brasil. Fecha aspas. Em primeiro lugar, aparece a Rede Globo, com presença em 99,52% dos lares, seguida da Rede TV, em 99,48%. Em terceiro lugar está a Rede Record, ligada à Igreja Universal, atingindo 96,77% dos lares brasileiros com TV. Em quarto, o SBT, atingindo 96,65%. E em quinto, a Rede Bandeirantes, com 89,74% dos domicílios com TV. Estas mesmas empresas também dominam a área radiofônica. Segundo a autora, a Record apresentava o maior número de emissoras, 67 emissoras de rádio, atingindo 75% do território nacional, por exemplo. Em relação às telecomunicações, as empresas proprietárias são estrangeiras: Oi, Vivo, Claro, TIM e Sky. Dominam a telefonia fixa e celular, banda larga, internet e TV por assinatura. As principais redes sociais também estão nas mãos de duas empresas, Meta, o antigo Facebook, e o Google. Segundo Eula Cabral, abre aspas, esse agrupamento de corporações sob o poderio de poucas indústrias midiáticas é o que chamamos de concentração de mídia. Fecha aspas. Na página 18, a autora vai analisar o impacto da concentração midiática. Eula Cabral traz autores como Inácio Ramonet, que afirma que, abre aspas, a concentração de conglomerados na área da mídia impressa, por exemplo, se dá para ganhar influência, para ter um projeto ideológico, um projeto dominante. Para Ramonet, 2013, os conglomerados midiáticos são grandes atores do mercado e, ao mesmo tempo, sua missão é difundir ideologias disfarçadas de informação, evitando a valorização e disseminação da cultura. Fecha aspas. E também Paulo Faustino, que coloca aqui, abre aspas, a concentração da propriedade dos média pode ser prejudicial para a sociedade, não só por causa da ameaça ao pluralismo e à democracia, mas também porque esses movimentos de concentração empresarial podem afetar a forma como a indústria dos médias está habilitada para gerir os recursos disponíveis. Fecha aspas. A autora chama atenção que, abre aspas, no Brasil, os conglomerados nacionais afiliam os principais grupos regionais e locais de TV para chegarem em todos os municípios, terem audiência e investimentos na área publicitária. Controlam a programação exibida, permitindo que menos de 10% do conteúdo sejam produzidos e exibidos localmente, que normalmente são reduzidos a um telejornal local. Fecha aspas. Na página 19, ela traz o autor John Thompson, 1995, que, abre aspas, registrou que o surgimento e desenvolvimento das indústrias de mídia são processos históricos que acompanharam o aparecimento das sociedades modernas. A evolução tecnológica fez com que os meios de comunicação passassem por transformações que atingiram também a produção e a distribuição de conteúdo, focando abrangências diferenciadas de público e influenciando culturalmente cada cidadão. Fecha aspas. Eula Cabral também traz a abordagem legal da concentração midiática, pois a Constituição Federal, em seu parágrafo 5º do artigo 220, registra que, abre aspas, os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Fecha aspas. A autora também faz questionamentos na mesma página, abre aspas. Então, por que há concentração midiática no Brasil? Por que não há o cumprimento das normas legais? Não se cumpre o período para troca legal de proprietários e não existem restrições para a formação de redes nacionais e regionais. Fecha aspas. Ainda nesta página, Eula Cabral traz o relatório McBride, da Unesco, que detectou as estratégias dos conglomerados midiáticos em relação à concentração midiática. Neste relatório, consta que, abre aspas, os meios de comunicação transnacionais exercem uma influência capital sobre as ideias e opiniões, sobre os valores e estilos de vida, e, por conseguinte, sobre a evolução, para o bem ou para o mal, de todas as sociedades. Nesse sentido, a seus proprietários ou responsáveis cabe uma responsabilidade especial e a sociedade tem o direito de insistir para que assumam. Fecha aspas. A autora retifica que a concentração midiática pode restringir o mercado, evitando uma mídia democrática que não promove a diversidade cultural nem o pluralismo de conteúdo. Na página 20, a autora vai falar em defesa da democratização midiática, mostrando a importância da luta pela democratização da comunicação no Brasil. Eula Cabral aponta que no início dos anos 2000, a cultura ganhou investimentos e a democratização da comunicação foi pauta na primeira Conferência Nacional de Comunicação, mas que as propostas ali debatidas não foram sustentadas pelo governo federal. Segundo Eula Cabral e Adilson Cabral Filho, abre aspas, a democratização da comunicação é uma bandeira histórica na luta dos movimentos sociais do país. Leva em consideração as necessidades de reformulação de políticas públicas, considerando a diversidade de produtores capacitados e qualificados para acessar e exercer controle sobre os meios de grande circulação, além de implementar meios de alcance local e comunitário. Fecha aspas. A autora cita Murilo César Ramos, que afirma que a luta pela democratização da comunicação depende de uma mobilização da opinião pública. O Fórum Nacional pela Democratização sustenta a noção de que a democratização da comunicação é uma das formas de democratização da sociedade. O autor Cis Hammeling, que defende que a democratização da comunicação é um direito defendido pela Unesco, assim como informar e ser informado. E também traz o autor Marcos Alberto Bitelli para sustentar a tese que a comunicação é um direito, mas também um dever de todos. Esse movimento acaba para Eula Cabral e Adilson Cabral recobrando, abre aspas, o que a comunicação e a cultura têm de vital, ou seja, reivindicar a dimensão original de diálogo e horizontalidade da comunicação, A ideia de lutar pelo direito humano à comunicação e à cultura está diretamente relacionada à mobilização, tanto daqueles que buscam exercê-los mais diretamente na prática, ativistas e jornalistas, por exemplo, como expandir esses direitos àqueles que têm competência para tanto, ou seja, à sociedade como um todo. Fecha aspas, como colocado na página 21. A compreensão de como funciona e como a legislação determina sobre a comunicação e a cultura no país é fundamental, de acordo com a autora, para a luta pela democratização do país, pois o conhecimento contribui para a mobilização e envolvimento de pessoas nesse processo. Segundo Eula Cabral, abre aspas, entendendo a importância da comunicação e da cultura como direitos humanos, é possível verificar como a concentração pode interferir no cotidiano da sociedade, como as pessoas poderão reagir e exigir que haja democratização na mídia brasileira. Fecha aspas. Ao final da página 22, antes das considerações finais, ela cita Otton Jambeiro, que afirma que, abre aspas, o Estado continua com forte presença em todos os processos regulatórios da região, mas é crescente o poder dos conglomerados de mídia nacionais e internacionais na regulamentação, operação e programação do setor. Fecha aspas. E completa com os estudos de Venício Lima, que aponta que, abre aspas, a democracia brasileira será a grande vencedora quando o debate sobre as concessões de rádio e TV conseguir romper o bloqueio da grande mídia e alcançar a maioria da população. Fecha aspas. Nas considerações finais, Eula Cabral reitera que, uma vez que a população é consumidora midiática e verifica-se o controle da mídia no país na mão de poucos conglomerados midiáticos, há uma interferência na diversidade cultural e na pluralidade de conteúdo. A partir disso, para ela, é necessário, abre aspas, conhecer os cenários, entender quais são os problemas e como superar os desafios diante dos contextos sociais, culturais, econômicos, políticos, midiáticos e tecnológicos. Fecha aspas. E para que haja uma democratização da comunicação e da cultura, segundo Eula Cabral, é importante verificar como a mídia interfere na seleção de opiniões e informações, estudando e debatendo com a sociedade para que todos entendam que a comunicação e a cultura são direito de todos os brasileiros. Assunto este que todos precisamos conhecer mais. Então, se você quiser ter acesso a este capítulo, o e-book O Tecido Social da Comunicação, da Cultura e da Informação está disponível gratuitamente no nosso site EPCC, nas áreas de pesquisa e biblioteca. Confira e leia toda a obra. Na próxima semana, traremos o capítulo 2. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC e o nosso canal no YouTube, o EPCC Brasil, e curta a nossa página no Facebook, EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!